Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatório aponta falhas na operação acolhida e atendimento precário a Yanomamis.
Davi Alcolumbre defende mais cooperação em encontro com o presidente do Equador.
Senado pode votar medidas contra abusos do telemarketing.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos apresentou o relatório final da diligência externa realizada em maio em Roraima.
O documento aponta falhas na Operação Acolhida, criada em 2018 para enfrentar a crise migratória de venezuelanos no Brasil, e denuncia sérios problemas no atendimento social aos povos Yanomamis. A repórter Marina Dantas tem os detalhes.
Instituída em 2018, a Operação Acolhida foi criada para enfrentar a crise migratória de venezuelanos no Brasil. Já as terras Yanomamis formam o maior território indígena do país. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, participou da diligência e apresentou o relatório final, que apontou falhas na operação, como fragilidade no controle de fronteiras, ocupações irregulares e falta de recursos, além de problemas entre os Yanomamis, incluindo a precariedade da Casa de Saúde Indígena e dificuldade na infraestrutura e educação para as crianças da etnia.
Sobrecarga em educação e saúde, cortes orçamentários e exclusões indevidas do Bolsa Família de alguns imigrantes. Quanto à população Yanomami, o que nós identificamos? Carência de medicamentos, equipamentos e profissionais, o que observamos na saúde. Educação, início tardio do ano letivo e ausência de apoio federal para professores e infraestrutura.
Para contornar a situação emergencial, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um requerimento de autoria da senadora Damaris Alves, que cria a subcomissão permanente em atenção aos indígenas que habitam as terras Yanomamis.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta semana a PEC que garante autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central, estabelece que a gestão do PIX seja exclusiva da instituição e prevê fiscalização pelo Congresso com o apoio do TCU.
O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirma que a medida é essencial para modernizar o banco, melhorar seu quadro de funcionários e assegurar a autonomia para controlar a inflação.
Então é extremamente importante que o Banco Central se modernize, tenha dinheiro e assim acompanhar os grandes bancos centrais do mundo afora.
E o relator do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, ajustou seu parecer após negociações na Comissão de Constituição e Justiça para viabilizar a votação nesta quarta-feira.
As mudanças reduzem a quarentena para algumas categorias e alteram regras sobre fake news. Segundo ele, a ideia é buscar consenso sem comprometer a lisura do processo eleitoral. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai receber a ministra do Planejamento, Simone Tebet, nesta terça-feira. Os detalhes sobre a agenda das comissões com Marcela Cunha.
Nesta terça, a Comissão de Assuntos Econômicos ouve a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre os 650 bilhões de reais em subsídios concedidos pelo governo federal. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto do novo Código Eleitoral. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alterou o relatório, reduzindo para um ano a quarentena para que juízes, membros do Ministério Público e policiais deixem os cargos para disputarem as eleições e suavizando a pena para candidatos que divulgarem notícias falsas. O relator avisou, no entanto, que não vai aceitar o voto impresso.
Nós achamos que vai trazer mais problemas do que soluções. Se você procurar hoje, no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, não tem um candidato esses 300 e tantos mil que perderam a eleição, que tenham entrado na justiça. Isso atesta a segurança absoluta e total das nossas urnas eletrônicas.
A Comissão de Constituição e Justiça também deve votar a autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central, com um mecanismo que protege o PIX de taxações e com a gestão exclusiva desse meio de pagamento pelo BC.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta segunda-feira o presidente do Equador, Daniel Noboa, em visita oficial ao Brasil. No encontro, Davi destacou a importância de ampliar a cooperação bilateral e afirmou que o parlamento está disposto a apoiar futuros acordos entre os dois países.
Noboa, por sua vez, ressaltou que o Equador está em processo de abertura econômica para melhorar as condições de vida da população. Em 2024, o comércio entre Brasil e Equador somou US$ 1,1 bilhão, com exportações brasileiras de US$ 970 milhões, principalmente de veículos, máquinas, medicamentos e produtos de papel e celulose. Antes de ir ao Senado, o presidente equatoriano se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Esta é sua primeira visita oficial ao Brasil.
O fim da obrigatoriedade do prefixo 0303 em telemarketing, decidido pela Anatel, provocou críticas de entidades de defesa do consumidor, que alertam para a redução da transparência e o aumento do risco de golpes.
Consumidores relatam chamadas insistentes mesmo após pedidos de bloqueio. O Senado pode votar projetos para minimizar os impactos da medida. A reportagem é de Henrique Nascimento.
A Anatel decidiu que o prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing. O uso agora é opcional. Entidades de defesa do consumidor, como Procons e IDEC, alegam que a medida reduz a transparência e pode facilitar golpes. Reclamações não faltam de chamadas insistentes de telemarketing.
Eles ligam mesmo sem a gente pedir e continuam insistindo mesmo quando a gente pede para não ligar mais.
Segundo a Anatel, a mudança se justifica porque o código acabou estigmatizado e levou ao bloqueio de ligações legítimas. A agência aposta no sistema Origem Verificada, que permitirá rastrear a origem das chamadas em até 90 dias. No Senado, projetos tentam reforçar a proteção ao consumidor. O da senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, prevê a exclusão imediata de números irregulares com multa em caso de descumprimento. Já o do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, classifica como práticas abusivas as ligações para os consumidores cadastrados em sites de bloqueio.
Visa a minha lei, em última instância, proteger o consumidor desse marketing invasivo, inoportuno, desrespeitoso, que ninguém aguenta mais no Brasil.
Esse projeto está na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, manifestou preocupação com a saúde dos brasileiros, especialmente jovens, e criticou o uso do cigarro eletrônico, defendendo sua proibição. O parlamentar destacou a relação do uso do vape com doenças pulmonares e afirmou que para cada R$ 1 arrecadado com imposto, 5 são gastos em tratamento, sobrecarregando o SUS.
Ele propôs projetos para reforçar o controle do vape entre jovens, banindo aromas e embalagens chamativas. O objetivo é reduzir o apelo do produto, incluindo essências doces e frutadas. O projeto também prevê educação nas escolas a partir do 6º ano e responsabilização das plataformas digitais sobre a divulgação do vape.
Estamos diante de uma epidemia silenciosa. E olhe bem, quando assustar, o estrago está feito.
E por falar em jovens, começou hoje a semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros, com a participação de 27 estudantes do ensino médio da rede pública.
Eles foram escolhidos por meio de um concurso de redação. As informações com a repórter Lana Dias.
Os 27 estudantes tomaram posse durante sessão no plenário e a partir de agora são jovens senadores e jovens senadoras. Eles irão vivenciar o trabalho legislativo na prática, com a possibilidade de apresentar e discutir propostas durante a semana de vivência legislativa. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, conduziu a cerimônia. Presidente do Conselho do Programa Jovem Senador, o parlamentar ressaltou a importância da presença dos jovens na política.
Vocês estão aqui para pensar e propor, estão aqui para serem sujeitos de transformação desta história. Parlamentares são representantes do povo. É esse nobre papel que vocês assumem a partir de agora, como jovens senadores e senadoras.
Os jovens senadores também realizaram a eleição da mesa diretora. Representante do Rio Grande do Norte, a jovem senadora Keila Atsa Barbosa de Oliveira foi eleita como presidente desta edição. No seu discurso, a estudante refletiu sobre a participação da juventude na discussão sobre a crise climática, tema da redação deste ano.
Diante das crises climáticas e das atrocidades ambientais, é impossível não pensar na nossa responsabilidade. Por muito tempo nos disseram que nós, jovens, somos o futuro, mas provamos hoje que somos a voz ativa do presente. E é nossa responsabilidade transformar a nossa realidade agora.
Os jovens também elegeram vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Os trabalhos dos estudantes terminam na sexta-feira com sessão de votação final das sugestões das leis no plenário. Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.